Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 37, não é, Nath?
Isso, Gabi. Nesse 37º episódio, a gente tá nas alturas, né?
Isso aí, Nath. A gente resolveu chamar a Raquel Poti para conversar um pouquinho sobre esse carnaval nas alturas.
Poti, Poti, perna de pau.
E para começar o programa já nesse clima, né, Gabi? O que, que a gente tem aí de desenrolando serpentina?
Nath, a gente vai receber a Mila, que foi aluna da Poti, para contar uma história para gente. Fala aí, Mila!
Desenrolando serpentina.
Eu sou do Paraná, né? Então eu conhecia o carnaval só na versão turística do carnaval, digamos assim. Pegava os blocos mais famosos, fui na Sapucaí algumas vezes e tal. Mas aí, em 2016, eu vim morar no Rio de Janeiro. E resolvi que eu queria participar mais ativamente do carnaval e tal, mas ainda não tinha muita noção de por onde começar, onde é que você encontra, como é que você participa de um bloco, como é que essas coisas acontecem, né? Eu acompanhava a programação cultural da cidade e aí eu vi que ia ter, numa tarde de sábado, no Forte de Copacabana, uma apresentação do Bloco da Terreirada Cearense e a Orquestra de Violões. Falei, ah, que curioso, né? Deve ser uma coisa legal. E bloco, quem sabe assim eu consiga chegar mais perto de um bloco, né? Beleza, um pouco antes do horário marcado, peguei o metrô, desci na Praça General Osório, na expectativa de ver uma orquestra de violões, né? E caí no meio do ensaio da banda de Ipanema. Então, tava aquela loucura, né? Você imagina, a galera muito doida, desde, sei lá, de manhã na rua, pegação, azaração, muita confusão, aquela cena de filme de sessão da tarde, dos anos 80, assim. Passei na contramão, no meio do ensaio desse bloco. Então, cheguei super esbaforida no Forte de Copacabana. Quando eu cheguei no Forte de Copacabana, parecia que eu tinha passado por um portal, assim, porque tinha cadeiras, tinha senhorinhas idosas sentadas com seus cachorros, tinham cadeirantes, tinham criancinhas brincando, desenhando com giz no chão. E logo depois começou a apresentação da Terreirada Cearense. A Terreirada é um acontecimento, né? Eu lembro de estar sentada assim, ver ele chegando, sabe, a bateria tocando e toda aquela profusão de cores, de sorrisos, assim. Só de lembrar eu fico arrepiada de novo. Eu fiquei profundamente emocionada com aquela apresentação. Eu não conseguia desgrudar os olhos. É um encantamento que eu acho que a Poti traz muito no olhar, assim, e todo mundo que está em volta dela traz esse carnaval, que é o carnaval do olho no olho, sabe? Do sorriso, do acolhimento. Então, eu fiquei profundamente emocionada com essa apresentação e resolvi ir atrás, né? Fui atrás de procurar que bloco era esse, como é que era, como é que funcionava e tal. Descobri o Instagram deles, descobri que tinha uma oficina de perna de pau. Falei, pronto, vou me encontrar na vida, vou voar com essa galera. E cheguei na oficina e foi muito mágico, assim, você ser recebido pela Poti, sabe? A Poti que no chão, ela é pequenininha, assim, aí você vê ela em cima da perna, você pensa que a mulher é enorme, quando ela chega e te dá um abraço, ela é tão pequenininha, mas ela é tão gigante, ela transforma tantas pessoas em gigantes, sabe? É uma honra para mim poder dizer que eu participei de um carnaval, eu estou no carnaval, que a Poti é a madrinha, é a Poti que introduziu tanta gente para esse carnaval maravilhoso que ela cria, que, enfim, que é uma criação coletiva do Rio de Janeiro, que a gente descobre quando está morando aqui e não vem só a passeio. E aí, quando eu cheguei na oficina de perna de pau, eu esperava, né, encontrar aqueles seres mágicos que eu tinha visto lá no Forte de Copacabana. E me chamou muito a atenção porque a Poti estava amamentando o Thier. Ele era bem bebezinho, não sei quantos meses, mas ele era bem pequenininho. E ela amamentava ele, inclusive, em cima da perna de pau. Eu fiquei muito chocada com aquilo, uma imagem, uma lembrança que eu tenho muito viva na cabeça. E aí, 4 anos depois, eu tive uma filha também, agora, recentemente, no meio da pandemia. E foi muito legal poder contar também com o apoio da Poti, ainda que virtual, nesse comecinho, porque não é nada fácil ter um bebezinho, né, em isolamento social. E a Poti também me deu uma super força nesse momento de transição, assim. Então, jamais vou esquecer. Sou muito feliz e muito honrada de participar de um carnaval e que a Poti, para mim, é o símbolo máximo de tudo que esse carnaval representa.
E, Gabi, Eu não sei se você sabe, mas a Mila, que acabou de contar essa história maravilhosa pra gente, eu tô aqui arrepiada com a história da Mila. Quando ela me mandou, eu falei, caralho, que história. Mas a Mila já apareceu aqui no podcast também em outra ocasião, sabia?
Claro que eu sabia, Nath. Você acha que eu sou malandra, tô sabendo tudo. A Mila participou de uma maneira indireta do nosso episódio 10, né? Vocês lembram do nosso episódio Carnaval é Brega? Lembra a história que o Cristiano Gesualdo contou, que pediu a namorada em casamento? Então, é a Mila que foi pedida em casamento, gente. E quem não escutou o episódio 10 tem que voltar lá atrás para escutar, porque essa história é maravilhosa.
E tem tudo a ver com o episódio, né, também.
Não, com certeza. Tem tudo a ver com o episódio que a gente fez, o episódio 10. Bom, Nath, mas agora chega de papo que a gente vai para a nossa entrevista, né? A gente vai receber a Raquel Poti, que passa o carnaval nas alturas e é um ícone desse carnaval carioca. E aí, Poti, tudo bem?
Que maravilha estar aqui com vocês.
Poti, a gente tem uma pergunta, a gente não consegue desapegar ela para começar o podcast, que é como começou o teu interesse por carnaval, assim, como é que foi teu primeiro contato com carnaval?
Tá, meu primeiro contato com carnaval foi em Pedras de Guaratiba, numa vila caiçara, onde eu nasci e morei minha vida inteira, minha família toda de pescadores, a gente tem uma cultura muito forte de carnaval lá em Pedras de Guaratiba, né? Há alguns anos atrás, quando eu era pequena, e a gente do Brasil inteiro passar o carnaval lá, era muito tradicional, um carnaval de marchinha, dos bailes, de blocos de rua e das turmas, de bate-bola, enfim, das turmas que saíam coletivamente fantasiadas. E a minha lembrança assim, mais antiga de carnaval, mais marcante, foi quando a minha avó paterna, que passava veraneio lá, ela pegou a fronha de travesseiro e os lençóis da casa que a gente passava veraneio, aquele monte de criança, e cortou os olhinhos, a boca, e passava batom na boca da fronha, vestia a gente de sujo, e a gente saía no bloco de sujo, que era o bloco da gente, que a gente saía pela rua e ficava, me conhece, andando todo torto para ninguém conhecer, porque o barato era ninguém se reconhecer. Então, eu lembro muito disso, de quando aconteceu isso. Nesse dia, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade, eu lembro muito disso, mas esse meu encantamento com a magia do carnaval e dos personagens vem de um pouquinho antes, de quando eu tinha 4 anos, que eu vi o Palhaço da Folia de Reis. E aquele palhaço, a forma como ele se mexia, como ele pegava a moeda com a ponta da bengala, aquilo para mim era muito mágico, né? Porque eu não conhecia a imã. Então, aquilo era um ser muito encantado, muito fora do comum. E eu nunca mais esqueci dessa imagem dele. E os instrumentos da folia ficavam bem na altura dos meus ouvidos, porque eu sempre fui pequenininha, então era aquele som nos meus ouvidos. Então, aquele ambiente, aquele palhaço, eu nunca mais esqueci. Então, hoje em dia, eu trabalho com arte, com carnaval e com essa magia toda, foi por causa daquele palhaço.
A Folia de Reis é uma coisa tão bonita, né? A gente tem pouco aqui no Rio, mas eu sou encantada, assim, com Folia de Reis também.
É, e a gente já teve muitas folias, né? Lá em Pedras de Guaratiba tinha, em Ilha de Guaratiba tinha. Hoje em dia a gente tem no Santa Marta, tem algumas comunidades, folias muito lindas ainda no subúrbio, que sobrevivem, mas muito menos do que a gente tinha antigamente, com certeza. É muita resistência, muitas provações que os artistas populares, né, e que os grupos de tradição passam ao longo desses anos, muitas dificuldades financeiras e, enfim, falta de apoio político, muitas questões que acabam minando um pouco algumas das tradições, mas ainda tem muita resistência e muitos artistas e famílias que seguram o bastão aí da nossa cultura popular e fazem que ela fique viva até hoje.
Eu lembro a primeira vez que eu vi, assim, já quase nos 30, eu ensaiava um bloco, quero exibir meu longo, aqui no Morro do Salgueiro, aqui na Tijuca, né? E lá tem. Uhum. E aí uma criança, assim, a gente estava ensaiando, que veio me chamar, a gente estava lá toda semana, ela, tia, você tem medo de folia? Eu uma hora não liguei, eu achei que era carnaval, a gente estava ensaiando o bloco, eu falei, não, por que que vai ter medo de folia? Então vai comigo lá fora ver, a gente ensaiava na quadra, e ela me chamou para ir na rua com ela, assim, para ver, muito bonitinha, que ela estava com medo de ficar sozinha vendo.
Aham, uhum, que maravilhosa.
É muito gostoso isso, né?
Sim.
E, Poti, e a perna de pau, como é que foi, assim, como é que você não começou junto com o carnaval e a perna de pau, né? Foram coisas separadas.
Não, foram coisas separadas. Eu comecei no carnaval em 2009 como madrinha de bateria do Carmelitas, ao lado do Reinho, né? Eu tinha passado por uma situação muito difícil na minha vida, perdi um companheiro, a gente tinha um relacionamento de 8 anos, ele tinha 27 anos, eu tinha 25. Ele faleceu de câncer, foi uma perda muito forte. Eu fui pro carnaval para reviver, assim, nessa situação eu morri junto com ele, fui pro carnaval para reviver, para reencontrar minhas forças, minha vitalidade, minha energia, minha alegria de novo. E aí, quando eu cheguei no Carmelitas, na sexta-feira de carnaval, abrindo o carnaval, o Reinho da bateria me pegou pelo braço e falou assim, seu lugar é aqui do meu lado, na frente dessa bateria. E o Carmelitas é um bloco muito bairrista, né? Todo mundo se conhece, eu não conhecia ninguém, eu tinha vindo de Pedra de Guaratiba sem conhecer ninguém. Então, aquilo para mim foi muito mágico, muito encantador, ele ter reconhecido aquela energia de renascimento ali em mim naquele momento, mesmo sem saber muito bem identificar o que ele estava sentindo. Ele seguiu a intuição dele, deu a mão para mim e me colocou na frente da bateria. Nesse momento, os ritmistas vinham para perto de mim e falavam: achamos nossa rainha, achamos nossa rainha, comemorando esse encontro. Então, para mim, assim, o carnaval começou aí, o carnaval aqui no centro do Rio, né? Depois de passar a adolescência e, enfim, com outras vivências, outras experiências, o carnaval do centro do Rio começou aí. E aí, depois desse carnaval, eu ainda fiz algumas viagens e nessas viagens que eu fiz, eu encontrei uma família de circo, que se chama, uma família de teatro, que se chama Carroça de Mamulengos, e eu fugi com o circo, eu fui morar com eles, e fui viajar para Juazeiro do Norte com eles, enfim, tive muitas experiências, e ali eu conheci o ofício da perna de pau pela primeira vez. Eu tinha conhecido já a perna de pau na minha escola, foi uma vez um pernalta fazer uma apresentação, eu devia ter uns 12 anos, e eu lembro que me encantou, ele tinha um sapatinho pequenininho de bebê naquela perna de pau, e ele era alto, com um terno, e ele andava, e eu falava, nossa, como ele consegue se equilibrar nesse negócio enorme com um sapatinho desse tamanho, o sapatinho era cênico, né? Mas imagina, eu não sabia. Mas o ofício mesmo, me aproximar dos bastidores, de saber como essa magia influencia na vida das pessoas, foi com Carroça de Mamulengos, e através do Carroça eu conheci um palhaço chamado Stalin Siriguela, e numa dessas viagens eu encontrei o Stalin, e ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou viajando. Ele, então vem viajar comigo que eu ganhei um projeto e vou viajar pelo interior de Tocantins e Goiás e preciso de uma monitora de oficina de perna de pau. Eu falei, ô Stalin, acorda, alô, eu não sei andar de perna de pau, como você monitora dessa oficina? Ele falou, não tem problema não, que você vai aprender rápido. E aí eu fui com ele, passamos 2 meses oferecendo oficinas de perna de pau em comunidades dos distritos desses locais de Tocantins e de Goiás. E quando eu vesti a perna de pau pela primeira vez, foi um grande encontro, assim, uma grande magia. Eu saí andando, as pessoas normalmente ficam um pouco presas numa corda, né, até se reequilibrar novamente. Eu não, vesti a perna e saí andando, foi assim um grande encontro.
Não, Poti, que máximo isso, né? O carnaval tem essa magia, assim, né, para dar uma força para a gente, sabe? Eu fiz um transplante de córnea, né? E, assim, eu lembro que antes do transplante, né, foi um carnaval que eu desfilo mais escola de samba, sou mais ligada a carnaval de escola de samba, né? Aí eu desfilei em 5 escolas, se eu não errei a conta aqui. E aí, para me preparar para o transplante, né? E, cara, depois do transplante, assim, foi maravilhoso, assim, reencontrar essa coisa do carnaval, da folia, tudo, assim, sei lá, e dá uma energia, né? A gente renasce realmente, né? Então, quando você falou esse negócio de renascer, bateu bem forte em mim, sabe?
Uhum, sim, e como tem essa sua história, Gabi, tem várias histórias de renascimento no carnaval, de transformações, além dessa questão do renascimento, né, e de enxergar o mundo sob um novo ponto de vista, tem uma questão que é os trabalhos e as linguagens que a gente vai desenvolvendo no carnaval a partir dessa visibilidade, né, dessa potência que o carnaval é juntar. Eu costumo dizer que o carnaval é um Maracanã lotado com todo mundo torcendo para o mesmo time. Imagina aquela potência do Maracanã e todo mundo torcendo para o mesmo time. Para mim, o carnaval é isso, é todo mundo numa mesma sintonia, uma energia de festa de rua. E é isso, assim, a gente aproveitar essa oportunidade para também promover diversas transformações profissionais, enfim. É um espaço muito democrático, a gente tem espaços muito condicionados dentro da nossa sociedade e do mercado de trabalho. E o carnaval acaba democratizando um pouco o acesso a esse tipo de trabalho que, às vezes, fica muito limitado para determinadas pessoas, e para a gente acaba sendo uma grande oportunidade compartilhar nossos dons, nossos talentos nessa festa, nessa possibilidade de compartilhar das nossas sabedorias e dos nossos dons na nossa sociedade, assim. Acho que o carnaval é uma grande oportunidade de renascimento em vários sentidos.
Então, o próximo, então, acho que vai ser um renascimento quase que coletivo, né? De todo mundo.
Vai ser sim. Eu não tenho dúvida. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande da gente se reencontrar. Porque eu acho que o carnaval também é um ritual de passagem, né? E a gente, quando a gente fica sem esse ritual durante um ano, é um buraco que fica. Não tem o que a gente faça que vá cuidar desse buraco. A gente pode tentar diversos paliativos, enfim, diversas formas como a gente está fazendo para poder dar conta de ficar nesse tempo. Porém, é um ritual muito importante para a nossa sociedade. O carnaval, ele inverte, é uma festa para inverter o mundo, né? Para mostrar para a gente que o mundo é mais, que a nossa vida é mais, que tudo é muito mais do que a gente possa imaginar, assim, e é condicionado a acreditar que é possível. Então, o carnaval tem uma função muito transformadora e de abrir caminhos, de abrir olhares, de abrir... Então, assim, eu acho que é um ritual muito importante e que a hora que a gente puder fazer esse ritual de novo... Vão ser muitos portais que vão se abrir.
Olha, eu vou confessar que para mim tá difícil até agora entender assim na minha cabeça que não teve carnaval. Eu faço aniversário véspera de carnaval, né? 29 de janeiro. Eita. Meu aniversário é sempre em função, assim, normalmente não é carnaval, mas quando eu tocava no bloco, quando eu era diretora, eu já comemorava no bloco. Agora a gente sai para fazer alguma coisa, mas falando de carnaval. Esse ano, meu aniversário foi meio sem graça, sabe? Tipo, não tem carnaval para comentar, não vai ter nada. Sim. E a cabeça da gente mesmo, parece que o ano não virou.
É muito difícil mesmo pensar que não teve esse ano e que a gente não pôde abrir esse caldeirão de magia. É isso.
Eu hoje me peguei numa situação assim, muito louca, por acaso. Eu saí e passei numa loja, tinha um body em promoção. Assim, eu falei, vou comprar esse body pro carnaval. Aí eu cheguei em casa, fui lavar, eu falei, gente, mas por que eu comprei isso? Eu nem sei quando vai ter carnaval.
Porque no fundo você sabe que vai ter, uma hora vai ter, e você vai pegar esse body maravilhoso, vai colocar ele na rua e vai ser lindo.
Vai chegar.
Vai chegar, vai passar, vai chegar.
E, Poti, acabou que assim, eu acho que muito graças a você também, os pernaltas acabaram virando uma tradição do carnaval do Rio, né? Há 2 anos eu passo carnaval em BH. E assim, lá agora que tá começando, e todo mundo, não é puxa saco, juro, mas todo mundo fala de você. Que onda de perna de pau lá.
Ai, que bom. Fico muito feliz de saber que o trabalho chega em outros lugares, né? Esse trabalho é um trabalho que ele é um resultado de uma pesquisa de 10 anos. Porque quem olha assim acha que, nossa, caiu do céu, é do nada. Aconteceu isso. E, na verdade, é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há 10 anos, desde 2009. Uma pesquisa que já tem mais de 10 anos, né? Já tem 11 anos. Desde 2009 que eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa em comunidades intencionais e grupos de cultura popular, pesquisando como eles se organizam e como são as tecnologias para o desenvolvimento humano dentro desses coletivos e desses grupos, que são os grupos que para mim fazem sentido, são as sociedades que funcionam, são as sociedades indígenas, são as tribos, são os povos aborígenes, são pessoas que de alguma forma tem muito para ensinar para a gente do urbano, né? Então é onde eu bebo na fonte, nos grupos populares, nos povos tradicionais. Então essa pesquisa é uma pesquisa de 10 anos que eu venho convivendo, visitando, viajando, tanto no Brasil, em diversos estados do Brasil, quanto fora. Eu morei 1 ano e meio na Ásia, pesquisando as comunidades intencionais de lá também. Morei 6 meses na Índia, morei 2 meses numa comunidade intencional, pesquisando como que a gente se organiza para criar uma sociedade mais justa, harmoniosa, equânime. Então, a perna de pau ela veio como um instrumento que canalizou toda essa pesquisa dentro de uma técnica, de uma metodologia. Então, há 7 anos aqui no Rio, eu venho desenvolvendo na prática essas vivências com perna de pau. É a oficina de perna de pau, quem quiser procurar no Instagram é @oficinapernadepau. E aí você vai encontrar um pouco mais sobre a nossa história com essa oficina. E a partir dessas oficinas, a gente começou a criar as alas de blocos de carnaval tradicionais do Rio de Janeiro, como Monobloco, Carmelitas, Terreirada Cearense. Eu fui convidada a participar do Cacique de Ramos. E são vários amigos da Onça, virtual. Assim, eu vou falando e vou lembrando, mas tenho muito receio de não falar todos. Então, entre eles, esses que eu falei, mas tem muito mais. Então, a gente foi criando as alas desses blocos. E isso foi trazendo muita visibilidade, porque no carnaval, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, voltei a morar no Rio de Janeiro, depois dessas viagens todas que eu contei, tinha 3 blocos com perna de pau, que eram Escravos da Mauá, com a Companhia de Mistérios e Novidades, a Orquestra Voadora com o Coletivo Pernalta, e o Gigante da Lira, com a Ieda Dantas. Então, eram 3 blocos. No primeiro ano que eu dei oficina, eu fiz 6 blocos. No segundo ano, 17 blocos. Isso potencializou demais o alcance dos blocos, dessa visibilidade da perna de pau. Foi muito encantador e a gente investia muito nos nossos figurinos. A gente criava personagens. A gente não pegava assim, as roupas que a gente tinha em casa, montava uma fantasia com um aderecinho, não. A gente criava assim, eu tenho asa de 6 metros de braçada. Então, assim, eram figurinos muito vistosos, muito pensados. Tinha um fundamento por trás, uma pesquisa. Na Terreirada Cearense, a gente pesquisava o Reisado de Congo do Cariri, que inspirou a gente a criar os figurinos e toda a dramaturgia do nosso bloco. Então, assim, é um trabalho que tem um fundamento muito forte. Então, quando as pessoas veem, nossa, tem perna de pau que conhece seu trabalho em outros lugares, eu acho isso muito bacana, porque é um trabalho que fortalece comunidades, que fortalece as redes, que promove uma cadeia produtiva em torno desse projeto muito grande. Na nossa oficina, a gente tem diversos parceiros que vão nos Jardins do Man, que é onde a gente desenvolve as oficinas em tempos normais, sem pandemia. A gente desenvolve lá e a gente bota nos Jardins do Man um sábado 80 pessoas que estão ali convivendo, estreitando laços, aprofundando relações, e estão ali alimentando uma cadeia produtiva daquela rede de pessoas, dos pequenos artesãos, das pessoas que trabalham com carnaval, das pessoas que fazem brinco, das mulheres que vivem seus próprios negócios, fazendo pochete, fazendo brinco. Então, a gente alimenta essa cadeia produtiva próxima da gente. Então, assim, são muitas camadas que essa oficina de perna de pau ela tem, né? Entre elas, essa coisa do figurino exuberante, das pernas de pau, das pessoas se encantarem por isso. Eu acho que é isso que atrai muitas pessoas. Elas veem aquela magia, querem se aproximar. Uma vez um repórter russo chegou aqui em casa e falou: olha, eu vim te entrevistar porque eu queria saber de onde que vinha aquilo que eu estava vendo. E aí eu expliquei para ele muito desse fundamento que eu estou falando com vocês, e ele foi entendendo, assim, na coisa da cultura popular, da folia de reis, enfim, muitas, muitas origens. Mas é isso.
Não, você falou dos ensaios lá no Mana. Eu confesso que eu já fui só para assistir, assim, porque eu sou muito desastrada. Eu acho lindo perna de pau, mas eu morro de medo. Eu lembro quando eu era criança, que tinha aquelas pernas de pau que os caras ficavam dando panfleto, lembra? Eu era encantada com aquilo. E a minha mãe ficava com medo de eu sair correndo e jogar o cara no chão. Sim, do desastre que eu sou.
Sua mãe é prudente, porque era bem possível isso acontecer mesmo.
Não, até hoje, assim, quando eu tô no bloco, tem que passar perto, eu vou toda encolhida, assim, morrendo de medo.
Tadinha.
Esse ano passado, eu tô perdida com isso. Eu tava em BH, tem uma amiga minha lá que toca trombone e tava começando na perna de pau, né? Aí eu entrei no cordão e falei, não, deixa eu dar uma cachaça pra ela, aquelas cachaçinhas que vendem no carnaval. Quando eu cheguei perto, ela pendurou no meu pescoço, eu falei, fodeu, eu vou jogar, ela é Raquel também, eu falei, vou jogar a Raquel no chão agora.
É a Raquel, meu xará! Super daqui do Carnaval do Rio, Raquel muito animada. Nossa, a Raquel é muito parceira, eu amo a Raquel, é muita energia que tem aquela mulher.
A Raquel me botou nas fanfarras lá, né? Porque eu fui, assim, a primeira vez com a cara e com a coragem. Eu e uma amiga pra ver o que tinha. E eu sou louca por fanfarra aqui. Aí um amigo meu, o Ângelo, do Fotógrafos Foliões.
Outro maravilhoso, Ângelo Neri.
Isso, ele trabalhava comigo. Ele falou, cara, você vai pra BH, procura a Raquel. Eu cheguei lá na cara de pau, tipo, oi, Raquel, eu sou amiga do Ângelo. Ela, não, vem comigo, cola comigo. E aí ela me botou me encaixou lá, assim, nesses blocos.
Maravilhosa.
Não, eles dois são maravilhosos. Os dois foram entrevistados já pela gente, sabe, Poti? Então foram dois programas maravilhosos também. Mas vocês estão falando da perna de pau, eu tô tentando puxar na minha cabeça, assim, quando é que foi a minha primeira, assim, lembrança com perna de pau, né? E com o meu caso já foi diferente, né? Casal que lá na Sapucaí eles desfilam, né, com a bandeira, tudo. E aí o rapaz que faz o figurino deles, né, rapaz não, né, já não é tão novo assim, ele é amigo dos meus pais, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a perna de pau foi esse pessoal, né, que quando vai abrir os desfiles das escolas de samba, eles vão desfilando, eu acho que é com a bandeira aqui do Rio de Janeiro, já não lembro qual é a bandeira. Aí eles vão desfilando com a perna de pau como mestre sala e porta-bandeira. Eu acho que essa é a minha primeira, tipo, lembrança, né? Com perna de pau mesmo.
Sim. Ah, que legal. Eu vi uma vez umas imagens deles, muito lindas.
Bom, Poti, e aí você até comentou, né, sobre o cacique de Ramos, né? Como é que, assim, você foi a primeira a ficar de perna de pau lá no cacique de Ramos? Como é que foi essa situação do cacique, assim?
Então,
é que eu vou puxar um pouquinho o saco, porque eu tenho um livro que fala sobre o cacique de Ramos. Então, assim, tudo que falam do cacique eu gosto de saber, entendeu?
Então, o cacique foi um grande encontro. Eu estava no camarote fazendo um show com Amigos da Onça na Sapucaí. E aí, quando foi 2 horas da manhã, uma amiga me liga, Sara, e fala assim, Poti, o meu amigo pretinho vai desfilar no monobloco e precisa de uma perna de pau para desfilar com ele. E eu falei, mas que horas? Porque eu tenho minha apresentação aqui com Amigos da Onça ainda daqui a pouco, não sei que horas vai terminar. Ela, você tem que estar lá 7 horas. Eu falei, Biel, que horas acaba Amigos da Onça? Ele falou, 5 horas. Eu falei, dá tempo, partiu, vou fazer, Sara. E aí, acabei de apresentar com Amigos da Onça, vim para casa, troquei de roupa, liguei para o Pretinho, falei, Pretinho, qual é o figurino, qual o tema do monobloco esse ano? Ele, pô, te vai como você quiser, tá liberado. Porque ele estava tão feliz que ele ia conseguir manter o combinado de levar uma pernalta com ele, que ele falou, vai como você quiser. E aí eu fui de guerreira, de índia. E quando eu cheguei no Cacique de Ramos, quando eu cheguei no monobloco, qual era a ala convidada do monobloco naquele ano? A ala Guerreiros do Cacique. E eu cheguei com uma asa branca, pintada igualzinha a eles. A gente estava assim, irmãos. Quando eles me viram, aquele mulherão na perna de pau, igual a eles, era uma deusa, entendeu? Era uma coisa assim de outro mundo. E eu, quando vi, eu falei, gente, cheguei no meu lugar, cheguei na minha aldeia, eu estou aqui com os meus irmãos, meus parentes. E foi um grande encontro. A gente passou aquele cortejo inteiro interagindo muito, brincando muito. E no final do cortejo, o Marcelo, diretor da ala, me convidou para participar do desfile do Cacique de Ramos. Eu quase tive um troço. Cacique de Ramos, meu irmão, Cacique de Ramos, entendeu? E eu era no meu segundo ano na perna de pau apenas. Era 2015, eu tinha começado em 2014. E aí, naquele ano, eu comecei no Cacique de Ramos e foi assim... Aí eu participava dos churrascos, o Marcelo me chamava para o churrasco, eu ia para o churrasco do Cacique, ia para a olaria para os ensaios. Eu, assim, foi um ano que eu fiz uma imersão no Cacique, foi assim, muito transformador para mim. Então foi assim que começou essa história com o Cacique. É um lugar assim, que eu tenho muito respeito, um lugar de muito fundamento, de muita tradição, que eu quero sempre estar por perto, levar meu filho, enfim, criar essa cultura, dessa cultura junto com ele, assim.
Ai, que máximo, Poti, que máximo isso, né? Cara, e é aquela coisa, né, que você foi, botou a roupa e teve aquele encontro. Nossa, deve ter sido sensacional, assim, a sensação, assim, cara, era essa roupa que eu tinha aqui mesmo, né?
Sim, são os deuses do carnaval, né?
Uhum, coisas do carnaval, isso que eu ia falar. Isso acontece muito no carnaval comigo, assim, eu tenho muitas só, eu acho, não sei o que que é, mas muitas situações como essa já aconteceram. Já aconteceu de um integrante da Orquestra Voadora me ver desfilando numa ala de perna de pau da Orquestra Voadora com 100 pernaltas. Ele podia chegar para qualquer pernalta e falar assim, olha, eu quero te convidar para montar uma ação dramatúrgica para apresentar no consulado britânico. Ele podia chegar para qualquer pessoa e falar isso. Ele chegou para mim e falou, olha, eu queria contratar o seu trabalho para desenvolver uma ação para as pessoas que estão organizando as Olimpíadas. Foi aí que deu um start profissional de trabalhar com isso profissionalmente. Foi ele, Ernesto Magalhães, que agora tem um canal no YouTube maravilhoso, chama Folion, trabalhando com... Vocês já ouviram falar?
Já vi.
Já.
É então, muito legal.
Muito legal. O Ernesto e o Silvio estão com esse canal. E foi o Ernesto a primeira pessoa a me despertar esse olhar profissional que eu poderia dirigir e criar ações com as pernas de pau, sabendo que teriam algumas pessoas e algumas empresas interessadas e algumas instituições interessadas nesse trabalho, né? Então, foi o Ernesto, cara. Então, foi assim, carnaval, né? Coisa do carnaval. Podia ser qualquer pessoa, entre 100 pernaltas, ele foi lá e falou comigo e mudou a minha vida. E hoje em dia eu trabalho com isso, enfim. Várias histórias.
São aquelas coisas que ninguém explica, né?
Sim.
Tem que ser.
Sim.
Poxa, eu ia te fazer uma pergunta, não tá nem na nossa pauta aqui, eu tava me segurando, mas vou fazer. Eu fico vendo no Instagram o seu filho andando de perna de pau, gente, que coisa mais linda que é. Como é que é isso, Nath, que você tá passando pra ele?
Então, Nath, isso é uma coisa que já vem desde a barriga, né? Eu, quando fiquei grávida, eu não parei de andar de perna de pau um minuto. Eu tenho um registro com o Gigante da Lira, inclusive, na Desenrolando a Serpentina, da Sebastiana, um evento lindo que a Sebastiana organiza, tive várias oficinas. E tem três dias antes de eu parir, dele entrar em trabalho de parto, eu estava sambando na perna de pau com 9 meses, numa perna de 1 metro. E no meu trabalho de parto com ele, eu precisei andar na perna de pau para ativar as contrações. Minha bolsa estourou e eu não tinha contrações. E a minha parteira, eu tive ele em casa com uma parteira maravilhosa, Marilanda Lima e Rosana, as duas são bruxas, magas, feiticeiras maravilhosas. E ela falou, e eu falei para ela, Marilanda, dançar, fazer isso tudo que você está me sugerindo não vai ativar meu parto, porque eu estou muito habituada a fazer muita atividade. Aí eu falei para ela, eu preciso subir na perna de pau. Aí ela falou, mas como assim? Você tem uma perna de pau aqui em Saquarema? Eu falei, tem, tá na mala do carro. E aí eu subi na perna de pau no meu trabalho de parto, comecei a dançar no quintal para ativar as contrações. 42 dias depois que meu filho nasceu, eu estava me apresentando no Circo Voador. Esse show acabou de passar no Circo Voador. Eles estão fazendo mais transmissões online, né, no YouTube, de shows que eles gravaram. Acabou de passar semana passada. Eu, com 42 dias, tinha acabado de sair do resguardo, 2 dias depois do resguardo, amamentando ele nos bastidores, assim, ele com 42 dias, assim, muito bebezinho, e eu me apresentando, cheia de purpurina, toda maquiada no Circo Voador. Então, assim, ele passou a vida inteira dele vendo isso, desde a barriga. As oficinas, eu nunca deixei de dar a oficina, mesmo com ele bebezinho, eu levava ele, dava de mamar e dava a oficina. Tem um registro dando uma oficina para um bloco ali no Vivo Rio, aquele bloco que é dos Beatles,
Sargento Pimenta.
Sargento Pimenta.
Dando uma oficina para o Sargento Pimenta. E ele, assim, ele mamando aqui, eu falando com os alunos, assim, tipo, ele nos meus braços. Então, assim, desde bebezinho, é muito natural para ele. Ele, quando completou 1 mês de idade, eu levei ele no Boi Tolo. Foi o dia do Boi Tolo, 8 de janeiro de 2017. E eu levei ele no Boi Tolo, assim, na parte da tarde, mais fresquinha, né? E eu dei ele para o Elão, meu amigo perna de pau, que foi um dos meus primeiros alunos das oficinas aqui no Rio, que hoje em dia é um super artista. Eu dei ele para o Elão. Ele foi no colo do Elão e dormiu. Eu ainda estava de resguardo, ainda estava com 30 dias. Então, eu dei para o Elão e o Elão, assim, na perna de pau, que tem que ficar mexendo, ele dormiu. Eu fui curtir o bloco um pouquinho, ele no colo do Elão, tipo, com 1 mês de idade. Então, assim, para ele é muito natural. E aí ele ganhou uma perna de pau do Martim Malabares há 1 ano atrás. E aí, agora na pandemia, lá em Saquarema, ele começou a andar com 3 anos. E agora ele já anda, ele tá com 4 agora. Ele já anda, já dança, já tá super desenvolto, super lindo.
Ele é muito fofo andando, eu acho muito fofinho. Sim. Aquele cabelinho dele, cacheadinho andando, é muito gostoso.
Sim, sim.
Não, mas eu acho que você falou que ele nasceu um pouco, né, 1 mês antes do carnaval. Eu acho que tem isso também, quem nasce perto do carnaval. Porque a minha mãe disse que eu cheguei em casa com 1 semana, eu chorava de cólica e passava... Nessa época a gente morava no Flamengo, passava o cachorro cansado. Aí ela ficava, ficava desesperada para fechar a janela, o bloco passava, o maior barulho e você dormia na hora que o bloco estava passando.
Sim, o carnaval tem muitas magias. Eu batizei o tia no Boitatá, né? Ele com 2 mesezinhos, levei ele no Boitatá no meio das baianas, eu na perna de pau, tocando trenzinho caipira, foi a coisa mais...
Ai, que lindo. Gente, eu fiquei arrepiada.
Eu também.
Foi muito lindo.
Não, Poti, você falou isso, né, de tá sempre envolvida, né, logo depois do nascimento. Tu tem uma amiga minha, né, que é... Ela até participou de um quadro da gente, né, que conta histórias de carnaval, uns programas atrás, né. Ela teve a filha dela pouco antes do carnaval e ela desfilou, sei lá, com também dias, assim, menos de 1 mês, com certeza. Eu não lembro quantos dias exatamente. Que ela também desfilou, assim, ela falou, não, minha... E a filha dela adora, assim, tipo, ela foi na televisão, a filha dela fica cantando samba, tudo, assim. Acho que rola, né, tipo, essa magia toda, assim, a criança, tipo, já tá, nasce dentro daquilo, né.
Sim, é muito natural. O carnaval, ele é uma tradição, um ritual muito antigo, né? Ele vem muito antes desse modelo de carnaval que a gente conhece. E é essa festa, como eu falei, é uma festa para inverter o mundo, é uma festa de resistência, né? Da liberdade, né? A liberdade que durante o ano é tão condicionada e tolhida. O carnaval é uma festa de resistência, de lembrar que ela existe. Então, as crianças são seres muito puros, né? Estão muito livres desses condicionamentos ainda. Então, é muito natural que elas se sintam à vontade, né? Nesse espaço, que ainda é um espaço liberto, como
ela. Com certeza, é.
Mas puro, né? De certo modo, assim, bem,
sim,
infantil. A minha psicóloga sempre me faz essa pergunta. Ela fala, por que você gosta tanto de carnaval? É porque você pode vestir um personagem? Você pode voltar a ser criança? Eu falei, não, eu acho que é porque eu tiro o meu personagem mesmo. Eu sou quem eu sou mesmo.
Sim.
Acho que tem muito disso, né? E você falou, né, de todos os blocos, um monte de blocos, você desfila. E é legal que você pega, assim, do Amigos, né? Que é um bloco com um público mega alternativo, ao monobloco, que já é um público mais ali de outros, ainda não é tão alternativo, né? Pra você ali na perna de pau, como é que é isso, assim, de ver esses... Tá em todos os carnavais do Rio, né?
A minha parada no carnaval é me encontrar com as outras pessoas. Eu, assim, agora eu tô conversando com vocês duas. Às vezes aqui em casa eu tô com a minha família, às vezes eu tô com os meus amigos. Em situações normais, às vezes a gente tá se relacionando com algumas pessoas. Mas o carnaval são milhares de pessoas. E na perna de pau a gente acessa o olhar, o coração dessas pessoas através do olhar. Porque a perna de pau, ela é um ser encantado. A gente vira um ser encantado. Porque a perna de pau ela tem uma magia muito antiga também. Magos, bruxas, feiticeiras, curandeiros, agricultores, artistas de todos os tempos tinham a perna de pau como um elemento dos seus rituais, das suas cerimônias. Então, ela vem com uma história muito antiga. E a gente hoje, quando veste a perna de pau, você vê que a criança e até os adultos olham aquilo com encantamento. Porque não é porque a Raquel Poti está ali na perna de pau, porque fulana está ali na perna de pau. É porque é um encantamento ancestral. A gente tem que... Às vezes é bom saber disso para também tirar essa coisa da personificação, da individualização da coisa. É uma coisa coletiva de uma memória que está no nosso sangue, dos nossos ancestrais. Então, a gente já se vale dessa abertura que as pessoas têm para quando vem a gente. Então, o que eu faço no carnaval é tentar me comunicar com o coração dessa pessoa. Então, é abrir o meu coração e enxergar o que a pessoa tem de mais puro e lindo nela. E quando eu estou no monobloco, é um bloco onde eu vejo... O meu pai é operário da Casa da Moeda, passou a vida inteira trabalhando na Casa da Moeda, desde os 16 anos. Então, aquelas pessoas que eu vejo no monobloco, muitas delas são como os amigos do meu pai. São os amigos do meu pai que estão ali. É o meu pai que está ali, entendeu? Então, eu me relaciono com elas como se eu estivesse me relacionando com a minha família. E eu me relaciono de uma forma que é através da minha arte, né? Eu compartilho com elas o meu coração, a minha verdade. Eu estou de peito aberto ali, doando e recebendo, nesse ciclo infinito de trocas que o carnaval é, os nossos afetos, sem um formato específico. A gente pensa, ah, vou ter afeto, vou ter que dar um abraço, vou ter que dar um beijo, vou ter que não sei o quê. Não, ali é uma troca de afeto energética, tanto que no carnaval eu me alimento pouquíssimo. Eu não bebo nenhum tipo de substância que me altere a consciência e eu fico em transe naquela relação de troca energética com as pessoas. Então, assim, para mim, são blocos diferentes, com qualidades diferentes, com histórias diferentes. E em cada um deles eu vivo um ritual diferente. E eu amo todos e quero estar em todos. E as pessoas me perguntam, quando você vai parar de fazer essa loucura, porque às vezes tem noites que eu não durmo, que eu fico durmo uma hora. Quando meu filho amamentava, minha mãe levava ele até onde eu estava para poder dar mamar para ele e depois levava ele para casa. Então, assim, meu filho tem mãe de leite, uma amiga que amamentou ele durante o carnaval. Enfim, várias histórias, mas é uma coisa que me alimenta, que eu gosto, que enquanto eu tiver energia, tiver potência, tiver possibilidade, eu quero fazer, porque para mim é como se fosse um serviço para a Terra, sabe? Um serviço é o que eu posso oferecer para essa sociedade, para a gente plantar amor e relacionamentos afetivos carinhosos entre as pessoas, saber que a gente pode fazer essa troca que não é monetária, que é uma troca, né, que não é palpável, é imaterial, é uma troca energética que alimenta a nossa existência, as nossas esperanças, os nossos sonhos, que colabora para uma sociedade mais amorosa. E é isso que eu quero deixar para o meu filho e para as crianças que estão vindo. Então, quanto eu puder trabalhar para isso, dessa forma eu vou fazer.
Eu acho que o carnaval é bem isso, né? Porque assim, a gente vai a vários blocos diferentes, cada um com uma energia diferente, mas todas energias boas, assim, né? Aquela coisa que a gente gosta de receber. A gente está na terça-feira na orquestra, no domingo no monobloco, quarta no Mulheres Rodadas, todos eles com uma energia muito gostosa, né? De público, de músico, de todo mundo que está ali envolvido.
Não, Poti, e isso que você falou de se alimentar do carnaval, realmente acontece muito comigo, sabe? Porque eu desfilo, a tua maratona é com perna de pau, a minha maratona é como baiana de escola de samba, sabe? O último carnaval de 2020 eu desfilei em 12 escolas.
Uau! Nossa, e escola é mais difícil que bloco. A escola você tem que chegar com antecedência, tem toda uma questão, né, de esperar um tempão.
É.
Caramba!
Não, vou dizer pra você ter uma ideia. Desculpa, amiga. Eu tava voltando de BH terça-feira no ônibus e ela me mandava mensagem, tipo, amiga, eu vim aqui pra intendente, vou desfilar em 3 escolas. Aí daqui a pouco ela, vou desfilar em mais uma, vou desfilar em mais uma. Eu sei que eu saí de BH, cheguei no Rio, cheguei em casa
E essa mulher tava voltando para casa na hora que eu tava chegando em casa, assim.
Gente.
Eu não sei de onde ela tira tanta energia, assim.
É isso. Opa, fala pra ti, desculpa.
Não, é isso. É mágico mesmo. A gente, às vezes, fica tentando entender algumas coisas que são mistérios, que são magias, né? Não tem jeito.
Não, e foi isso, assim, esse último carnaval, né, tipo, teve essa maratona toda, né, e aí as pessoas chegavam em casa, todo mundo falava assim, ah, pô, você chega em casa, dorme, toma um remédio pra dor nas pernas, não sei o quê. Eu falei, querida, só deita, durmo mais 5, 6 horas e já acordo como se nada tivesse acontecido, acordo novinha. Aí agora, sei lá, tipo, vou no mercado, vou fazer qualquer coisa, gente, parece que eu tô morrendo, assim, sabe, eu fiquei assim, gente, eu só tenho esse pique no carnaval, assim, parece que toda a magia, assim, sabe, alimenta a gente, eu simplesmente, não, amanhã tem outro desfile, então eu preciso ter forças para ir em frente.
Uhum. É isso, e a gente sabe que é um período curto, né? Um portal que se abre, mas depois ele se fecha e a gente tem tempo para descansar. Chega uma época na oficina que eu falo pro pessoal assim, ó, dorme agora, porque daqui a pouco não pode mais dormir. Aí daqui a pouco, um mês depois, eu falo assim, ó, quem dormiu, dormiu, agora já era, ensaio amanhã tá hora, aí vamos marcando a agenda toda, quem dormiu, dormiu, só dorme depois do carnaval, e a galera gosta, é isso mesmo.
Esse ano a gente ficou tão carente que eu, Gabi, umas duas amigas que sempre passam carnaval, pré-carnaval com a gente se reúne. A gente está convivendo, né? O grupo que a gente escolheu, assim, para conviver durante a pandemia. Sim. E a gente foi para casa de uma delas, aí a gente se fantasiou no sábado para ficar em casa, tipo, vendo televisão fantasiada. Aí a gente acabou virando a noite. Domingo, a gente vendo o dia nascer, no domingo a gente ficava se olhando assim, falando, era pra gente estar vendo o dia nascer, se arrumando para ir pro Boitolo. A gente tá aqui vendo o dia nascer só por ver.
Sim, exatamente. Passamos muitas pessoas por essa situação de acordar e falar, ah, agora era para estar fazendo tal coisa, tá vivendo tal coisa. É isso.
Foi a chance que a gente teve, assim, de se fantasiar, né? Não, vamos todo mundo para casa. Aí foi engraçado que a vizinha dela bateu na porta para levar alguma coisa, estava todo mundo fantasiado dentro de casa.
Que maravilhosa, a vizinha deve ter amado.
Não, Poti, você falou, assim, tudo. Sobre essa energia toda, assim, mas assim, rola uma preparação assim para essa maratona que você faz?
Rola. Quando eu estou em situação normal, assim, sem pandemia, né? Eu, por exemplo, faço acrobacia aérea o ano inteiro, que é para eu poder dar conta de voar com as minhas asas e girar as minhas saias durante o carnaval, porque são muitos metros de tecido, muito peso. Então eu me preparo fisicamente durante o ano inteiro para dar conta dessa maratona, né? Faço exercícios físicos regulares para isso. Eu acho que é isso em relação. Olha quem chegou aqui.
Lindo.
Oi!
Oi, Tia!
Oi, Tia! Outro dia perguntaram para ele assim: Tia, o que você mais gosta no carnaval? Aí ele: minha mãe.
Ai, que lindo. Errado não tá.
Não foi mesmo.
Não, Pati, as suas fantasias são sempre uma atração ou uma parte, né? Porque são sempre um show, assim, como é que você pensa? Assim, deixa eu falar, eu que não faço tanta coisa, eu começo assim, da novembro eu já tô batendo ponto no Saara todo final de semana procurando tecido, procurando lantejoulo. Como é que você faz essa preparação de escolher fantasia, de fazer as coisas, tudo?
Então, quando acaba um carnaval, eu já começo a pensar no carnaval seguinte. Então, essas fantasias não são fantasias simples, não é uma roupa que eu visto, né? São fantasias que têm uma história, têm um personagem, têm uma pesquisa. Então, por exemplo, eu faço Beija-Flor do Amigos da Onça. Beija-Flor do Amigos da Onça é uma fantasia que chegou de uma forma também super mística, assim. Eu passei 2 meses no Céu do Mapiá, que é uma comunidade do Daime, no meio da floresta amazônica, trabalhando com um curso chamado Educação Gaia, Designer de Ecovilas. Eu fazia parte da equipe que promovia dinâmicas nesse curso. E aí, quando eu voltei do Céu do Mapiá, o Gabriel falou: Poti, eu quero muito que você faça parte do nosso bloco com a perna de pau e tal. Eu tava no início de tudo, isso era 2014. E aí eu falei: beleza, quais são as músicas, quais os personagens? Ele me mostrou, eu falei: Beija-Flor. Porque o Beija-Flor, ele é um pássaro símbolo de diversas religiões e diversas. Como é que eu posso dizer? Diversas religiões, mas diversas. Diversas práticas que trabalham com a expansão da consciência, né? É o beija-flor. É o único pássaro que voa em todas as direções. Então, quando eu escolhi o Beija-Flor, não foi porque era só qualquer coisa, era porque tinha um fundamento por trás, né? O que eu queria com aquele trabalho, qual era o propósito desse trabalho. Então, todo ano o Beija-Flor vem com as cores que intuitivamente eu entendo que são cores importantes para aquele ano. Beija-Flor já veio da cor da diversidade, já veio branco, porque foi um ano que estava muitas questões, muitas energias turvas, assim, e aí eu entendi que precisava vir de branco para trazer uma tranquilidade. Então, assim, cada ano a Beija-Flor vem de uma forma. Tem vários outros personagens que eu já fiz também. Tem os caretas de Maragogipe, que são caretas lá da Bahia, que saem como muito parecido com os bate-bolas daqui do Rio, mas eles fazem as máscaras com os tecidos que eles têm em casa, tem os chifres, e aí também fiz esse personagem aqui, uma homenagem a esse personagem. Então, assim, tem vários personagens que eu vou fazendo no carnaval, tem os personagens do boi, da terreirada cearense, vários outros, e por isso essas fantasias são tão elaboradas, porque elas têm uma história. Eu tenho uma saia que ela é toda feita de retalhos de um projeto que a gente fez aqui. Cada retalho desse é uma parte de um figurino de um personagem desse projeto. Então, por exemplo, se tem um personagem que é todo, sei lá, azul, eu tenho um pedaço daquele tecido azul que é desse personagem na minha saia. Um que é todo estampado, quadriculado, eu tenho um pedaço. E ela tem, eu acho que são 20 metros de tecido essa saia. E cada pedacinho desse quadrado é de um figurino de alguém. Então, tem uma história ali, sabe? Tem uma construção artesanal e, enfim, tem um fundamento para a construção dos figurinos e tudo. Então, por isso esses figurinos são tão exuberantes, assim, tão trabalhados, porque não são figurinos só que eu pego uma coisa simples e faço. Tem umas histórias aí por trás.
Tem toda uma bagagem por trás deles, né?
Sim. E tem figurinistas profissionais que trabalham comigo. Tem uma parceira que é minha comadre, filha dela, irmã de leite do tia também, que é a Alessandra Santiago, que faz a maioria dos meus figurinos hoje em dia. Tem o Léo Turli, que é um figurinista que trabalhou na primeira peça profissional que eu fiz. Ele era o responsável pelos figurinos e adereços dessa peça. E eu convidei ele para fazer 2 figurinos para mim já em alguns anos. A Rebeca Santos, que fez essa saia de retalhos que eu falei. Então, assim, tem várias pessoas profissionais da área que também me dão essa força. Porque depois que o tia nasceu, eu não consegui mais fazer tudo. Eu fazia antigamente, mas depois eu não consegui mais. Então, esses figurinistas entraram e deram um gás também. Mudou um pouco essa qualidade do figurino depois que eles entraram, né? Puderam dar mais atenção à elaboração e desenvolvimento deles.
Eu imagino, né? Porque às vezes a gente olha assim, uma fantasia, acha que a gente vai conseguir reproduzir rapidinho e assim, a gente passa semanas para conseguir fazer muito. E não são fantasias tão exuberantes quanto as tuas. Você tem uma carreira também além da perna de pau na música, né? Você já pensou em juntar as duas ali? Não sei, de repente, cantar na perna de pau no meio do carnaval?
Bom, eu faço isso, né, no Amigos da Onça. Eu sou cantora do Amigos da Onça, tenho alguns números na perna de pau, cantando também. Isso foi um grande avanço do nosso projeto do Amigos da Onça, que foi a gente aproveitar e visibilizar os multitalentos dos nossos multiartistas. Então, a gente tinha, por exemplo, eu, que fazia perna de pau, era o Beija-Flor, tinha essa cena do Beija-Flor, e hoje em dia eu tenho várias cenas no Amigos da Onça, né? Eu canto várias músicas, a gente tem um repertório de músicas que a gente vai escolhendo para cada show. Tem a Yara também, que é uma das oncetes, que também canta no show, que dança, ela é dançarina, ela dança, dança de salão, então ela dança samba com um outro integrante da banda, que é percussionista, e no meio do show ele sai da percussão e vai dançar com ela. Então, assim, a gente foi aproveitando esses multitalentos. No Amigos Nossos a gente já faz isso. E também tem a banda, né, de forró. Tem uma banda de forró só de mulheres, que é a banda Flor de Manacá. A gente tem um clipe, quem quiser procurar no YouTube e no Spotify, é só botar a banda Flor de Manacá. A música é Dias Melhores, que vocês vão encontrar lá. A gente tem um clipe da Dias Melhores, que é uma música da Yara Cassano e do Chico Nogueira, que eu toco zabumba e canto. Então, assim, a gente vai juntando os nossos multitalentos e aproveitando essa visibilidade para trabalhar nisso. Inclusive, atualmente, agora na pandemia, alguns projetos que eu escrevi para a Lei Aldir Blanc foram contemplados. E eu estou fazendo a direção, concepção de um espetáculo, compondo músicas. São 3 músicas autorais minhas, O texto é todo meu, o roteiro é meu, toda a idealização do projeto, conceito, argumento. Então, assim, também estou me aventurando em outras áreas. Eu faço teatro desde os 16 anos, mas é a primeira vez que eu faço com tanta gente. São 15 artistas e um argumento que, para mim, é tão profundo, né? As músicas todas do espetáculo são autorais, são três minhas e outras de outras pessoas, incluindo uma música do meu bisavô, que é o Maestro Deusílio, que fundou uma banda 140 anos em Pedra de Guaratiba e é conhecida como Patrimônio Cultural do Estado. Enfim, é uma banda e ele era uma pessoa, ele era um servente de escola que aprendeu a ler partitura chegando 15 minutos antes da aula do professor de música acabar e prestando atenção na aula antes de apagar o quadro para poder aprender. E ele é um grande compositor, fundou essa banda, então a gente tem uma música dele nesse espetáculo. E é isso, com direção de Thaís Bezerra, que também é maestrina do multibloco, da Terreirada Cearense, e várias pessoas que tocam no bloco são pessoas do carnaval, que estão ali se experimentando artisticamente como atores, musicistas, atores, músicos atores. Então é isso, a gente vai experimentando outras facetas das dos nossos multitalentos também.
Você falou, né, por coincidência, a Thaís é a nossa próxima entrevistada também, a gente marcou com ela.
Maravilhosa! A gente está em êxtase, amiga, porque esse espetáculo que eu falei para vocês, a gente acabou de estrear ele ontem. A gente fez a segunda apresentação para gravar, a gente não chamou público, né? Vai sair um documentário, e ela é diretora musical desse espetáculo, se chama Gigantes Sonhadores. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é muito lindo. Todas as máscaras desse espetáculo são máscaras feitas com materiais reciclados. É um espetáculo super encantado, assim. Então, é um ritual, a gente chama de um ritual, como é que é o nome? Ritual Cortejo Musical. É muito lindo. E a gente está em êxtase, porque foi sucesso. Depois vocês veem as fotos. O Moscou, o fotógrafo, arrasou nas fotos. Enfim, muitas coisas.
Foi aquele que vocês gravaram no Man, né?
Gravamos no Man.
Eu dei uma passeada nas fotos. Matar a saudade.
As fotos?
Deu matar saudades dos ensaios da orquestra ali no Man.
Mulher, olha, as fotos estão incríveis. O Moscou, ele é muito sensível, ele é um fotógrafo incrível. E as fotos ficaram maravilhosas. A gente vai lançar esse documentário dia 25 ou 26 de março, mundialmente, no YouTube.
Opa.
Aí eu vou compartilhar com vocês.
Manda sim.
Não, Raquel, você estava falando, né, desses projetos, né, que vocês estão vendo, tudo. Eu acho que é uma maneira da gente, né, movimentar tudo isso, né, nesse período, assim. Eu acho que é levar essa magia, tudo, assim, sabe? Porque a gente está tão com essa coisa da pandemia, assim, sabe? Não tá, né? O clima não está tão legal. Eu acho que é interessante levar isso, né? Mas, assim, esse projeto é o que vocês estão fazendo agora, né? Você falou que tem outros projetos. Que projetos mais você está... Que você pode contar para a gente também, né? Se tiver algum segredo...
Não posso contar tudo. Olha, minha vida é um livro aberto. Começar a me perguntar aquela caixinha do Instagram, às vezes eu até demoro para abrir, porque se me perguntar, eu estou respondendo. Não tem nada para esconder, é muito curta. Eu adoro conversar. Meu avô era um grande contador de histórias, que eu peguei um pouquinho desse trem dele aí. Mas é o seguinte, a gente, nesse meio da pandemia, o que tinha para a gente fazer era sonhar, né? Não estava podendo realizar muitas coisas, porque a condição não permitia, no meio do ano passado. Então, a gente estava podendo sonhar. E aí, eu sonhei vários projetos, alguns em parceria com a Alimento, que é uma produtora maravilhosa, que entrou em contato comigo também pelo esse trabalho do carnaval, me viu no carnaval e, através do Ricardo, me convidou para escrever projeto com eles. E outra é uma parceira de longa data, que é a Alice Casper, que é minha comadre. Também era uma grande executiva de uma multinacional e largou tudo e foi trabalhar com arte, resolveu ser artista. Trabalha como produção cultural e ela atualmente é a minha sócia parceira em vários projetos. Nós inscrevemos alguns projetos em alguns editais e a maioria deles foi contemplada. Então, a gente está desenvolvendo agora o primeiro projeto dessa leva. Eu fiz com a minha companhia de teatro, que não fui eu a proponente, foi a minha companhia, mas eu participo desse espetáculo como coautora e atriz e cantora e perna de pau e acróbata. E aí a gente fez uma caravana.
Ufa!
Falo de uma vez logo para não perder o ar. E aí a gente, porque vocês falaram de multitalentos, aí me lembrei dessa, que essa companhia é uma companhia maravilhosa. E aí a Companhia Oriental de Arte Pública, a gente fez 18 dias numa caravana itinerante no ônibus Ipala da Caravana Arco-Íris, percorrendo o Médio Paraíba, oferecendo oficinas de perna de pau e apresentando espetáculo em comunidades desses lugares. Comunidades de pessoas que já convivem, que já estão convivendo, então a gente fez as oficinas para elas. A gente tinha distribuição de máscara, conscientização através da higienização das mãos, de álcool e gel, enfim, tinha todo um processo educativo, a gente como agentes artísticos, culturais e também de saúde, promovendo a expansão dessa consciência para o cuidado com a vida na pandemia. Fizemos isso com a Companhia Oriental de Arte Pública, depois eu voltei para cá, desenvolvi esse projeto que se chama Gigantes Sonhadores com Alimento, e a gente apresentou no MAM 2 dias, apresentamos para fazer essa gravação, não foi para o público, para fazer esse documentário, e vai ser um documentário que vai ser lançado na Liga do Bem, que é a ONG, no Complexo da Penha, ali na Vila Cruzeiro. A gente vai apresentar para as famílias que essa ONG atende, também com distanciamento social, tudo organizadinho. Daí, depois disso, eu vou fazer um projeto em Pedra de Guaratiba, que pela primeira vez na minha vida eu vou conseguir levar para Pedra de Guaratiba um projeto de formação, porque eu já fui lá com 24 pernas de pau, fazer um cortejo lindo, super poético na orla, mas agora a gente vai com um projeto de formação para aquela comunidade, para os artistas daquela comunidade. A gente vai fazer oficina de perna de pau, oficina de estandarte figurino, e vamos fazer um cortejo por uma área que é uma área residencial caiçara, que não é uma área comercial. Justamente a gente não vai divulgar, é mais também para gravar o documentário, para a gente ter isso documentado e alcançar as pessoas que vão estar das suas casas assistindo sem precisar ir para a rua. Vamos fazer esse cortejo, vai gerar um documentário que se chama Gigantes de Pedra. E a gente vai entrevistar também 5 personalidades da comunidade, que são personagens importantes para esse território, e vai incluir nesse documentário os depoimentos delas e essas histórias da oficina e do cortejo. Depois disso, tem um outro projeto que eu também fiz com alimento, que vai ser uma formação linda em Mangaratiba, que vão ser 4 meses de projeto, também sob o patrocínio da Vale, do Governo Federal, Lei de Incentivo, e vamos fazer lá 4 meses de projeto nessa mesma pegada, fortalecimento da comunidade, vamos tentar criar o primeiro grupo de pernas de pau de Mangaratiba. Além disso, estou aberta a novas possibilidades. Quem quiser me convidar para tirar umas fotos, para fazer um vídeo, para fazer uma entrevista, um podcast, um curta-metragem, um longa-metragem, uma novela. Estamos aí. Manda jobs.
Manda jobs que a gente está aceitando.
Manda jobs, porque a bichinha é pequena, mas se desdobra e consegue realizar e entregar. Vão ver as fotos dos gigantes sonhadores que vocês vão ver do que eu estou falando.
Não, Poti. E agora, para encerrar esse papo maravilhoso...
Não, vamos encerrar, não!
Fica, fica!
Vamos, vamos!
Eu vou fazer aquela pergunta que vai... É o baque, hein? O que, que o carnaval representa na sua vida?
Mulher, essa pergunta para mim é muito fácil. É renascimento. Carnaval para mim é renascimento. Porque foi no carnaval que eu renasci, eu tinha morrido, quando meu companheiro morreu, eu morri junto com ele, minha vida é outra, completamente diferente, até de nome eu mudei, pra você ter uma ideia, as pessoas hoje me chamam de Poti, meu nome, minha família me chamava de Raquel, meu nome é Poti, porque foi uma transformação na minha vida, um nome de renascimento, as pessoas não recebem nome de renascimento, em algumas cerimônias e tal, o meu nome é esse, Poti, de renascimento, desse dia, o carnaval me deu esse nome, depois de anos já com esse nome Poti, eu fui descobrir que Poti Poti Perna de Pau é uma música tradicional, infantil, já de domínio público, antiga pra caramba. Então, assim, foi tudo convergindo. Carnaval, para mim, é renascimento, é encontro, é afeto escancarado, é Maracanã lotado, com todo mundo torcendo pro mesmo time. É isso. É uma sociedade que a gente pode construir, uma sociedade do sonho, da fantasia. No carnaval, a fantasia é a realidade. Onde que a gente tem a fantasia como realidade? No carnaval. Então, é o lugar do sonho. Então, é isso. Carnaval, para mim, é tudo isso aí mais um bocadinho.
Nossa, falou tudo, Poti. Olha, queria te agradecer muito a presença. Esse papo foi maravilhoso mesmo. E, assim, a gente sempre deixa esse espaço final para você fazer seu jabá, chamar o pessoal para acompanhar. Você já até falou durante o programa, mas se você esqueceu de alguma coisa, esse é o momento para falar com todo mundo.
Eu vou falar, então, da minha rede, né, do Instagram, que é Raquel Poti. Quem quiser me seguir, mandar direct, dar sugestão, fazer convite, mandar jobs, qualquer coisa. Eu sou super comunicativa lá. Eu adoro ter esse espaço de trocar com as pessoas. Às vezes, a gente tem pouco tempo, né, de pouco espaço de compartilhamento de troca. Então, assim, aproveitando essa pandemia, que a gente está distante uns dos outros, eu tenho usado muito o canal da internet, dessas redes sociais, para me comunicar com as pessoas. Então, assim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, me dar seus depoimentos, me falar. Às vezes tem gente que fica 5 anos para me falar uma coisa, que queria muito me falar. E falem. A vida é muito curta, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tá lá o nosso canal de comunicação, Raquel Poti, pode falar comigo. A gente tem agora a Fábrica de Gigantes, que é um canal no Instagram, que é Fábrica de Gigantes _, que é onde a gente está compilando todos esses gigantes que estão nascendo. Tanto os gigantes sonhadores, os gigantes de pedra, os gigantes de Mangaratiba e tantos outros gigantes que vão surgir desses projetos maravilhosos que a gente quer espalhar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então tá lá, Fábrica de Gigantes. Tem a Oficina Perna de Pau, que é o canal onde eu compartilho as nossas experiências com a Oficina de Perna de Pau, e aí tem lá um pouco da nossa história, nossa territorialização de Jardim do Man, como se deu. Você vai baixando lá as fotos e vai vendo a nossa história. E se quiser se inscrever para a oficina, para a gente avisar em primeira mão, assim que a primeira turma puder acontecer, a gente também tem esse canal de registro, manda um direct, manda seu zap que a gente cadastra você e te avisa em primeira mão quando a gente voltar. Eu acho que é isso. Tem a Flor de Manacá, banda Flor de Manacá no Instagram. Eu acho que é isso, minha gente. Acho que é por aí. Tem bastante coisa.
Eu estou com o celular aqui aberto, seguindo tudo que é possível que você falou agora.
Boa. E o Instagram tá sacaneando a gente, tá diminuindo o nosso engajamento, o nosso alcance. Essa semana, tem 3 dias atrás ou 4 dias atrás, que baixou geral a visualização de todo mundo, o alcance das postagens. Então, a gente que faz parte de uma rede forte de artistas, de coletivos que se ajudam, vamos compartilhar, comentar e fortalecer para poder, quanto mais pessoas saberem desses trabalhos, tanto o trabalho de vocês aqui no podcast, quanto diversos outros trabalhos de artistas, vamos nos fortalecer, porque é nós por nós, né? Então, vamos nessa.
Ah, Poti, mas é isso, cara. Brigadão. Nossa, adoramos esse papo. E próximo carnaval, olha, se prepara que eu vou te encontrar vestida de baiana e você tá na perna de pau e eu vou estar de baiana.
Opa! Vamos sim, gente. Olha, eu quero muito agradecer, Gabi, Nath, muito agradecida por esse espaço. Para mim é desopilar, sabe? Poder conversar um pouco, poder ter uma escuta boa. Vocês são maravilhosas, super receptivas, acolhedoras. Muito agradecida por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho das histórias. Às vezes é bom conversar um pouco sobre a nossa humanidade, né? Sobre as nossas histórias. Então, muito, muito agradecida. E contem comigo, tô aqui.
Obrigada.
Nath, você vai com que roupa encontrar a gente, né? Porque eu falei que eu vou de baiana e ela tá de perna de pau. E você, Nath?
Acho que eu vou com o meu body novo que eu comprei hoje pra usar no carnaval.
Verdade.
Como diz a Manu da Cuica. A gente gravou com a Manu da Cuica outro dia. Ela falou que o próximo carnaval vai ser 2020 vacina. Vou adotar isso.
Olha, a gente tem que tirar uma foto desse momento. Você de baiana, você de body. E a gente lembrar dessa história. Vai ser muito
com
lindo.
Com certeza.
Gente, então todo mundo seguindo lá o arroba Fábricas de Gigantes _ no Instagram para ficar por dentro de todos esses projetos de gigantes, né? E já tem coisa essa semana no ar dos gigantes e vem mais coisa por aí, né, Gabi?
Sim, Nath. Pessoal, vamos todo mundo seguindo, né, para acompanhar isso. E eu vou ficar contando esse dia desse nosso encontro, né, Nath? Eu já estou planejando com que roupa que eu vou lá encontrar a Poti. E você?
Gabi, você está planejando com que roupa vai nada, porque já está definido que a sua roupa vai ser de baiana.
Mas tem várias baianas, eu tenho várias roupas de baiana aqui, eu posso ir com várias aqui, então eu estou definindo ainda qual tipo de baiana que eu vou.
Tá bom, amiga, tá desculpada então. Então você pode escolher um dentre seus vários modelitos de baiana para esse momento. E eu não sei com que roupa eu vou, eu tenho que pensar, mas eu acho que eu tenho aí um ano mais ou menos para pensar, né? E, Gabi, eu soube que teve uma mudança aí quanto o carnaval de escola de samba, quanto a Liesa, né? O que, que aconteceu? Conta pra gente.
Bom, Nath, mudanças na presidência da Liesa. Quem é o novo presidente é o Jorge Peligeiro. Aí você vai me perguntar, mas quem é esse cara? Vou falar para você. Você vai saber logo, Nath. É o cara da apuração que fica falando as notas. Tá lembrado do 10, nota 10? Então, é ele mesmo. Ele é o novo presidente da Liesa, do triênio que vai de 2021 até 2024, né? Houve uma mudança ali na diretoria, né? O Elmo José dos Santos é o diretor de carnaval, o Luiz Carlos Magalhães é o diretor cultural, o Júlio Guimarães é o coordenador de jurados e o Gabriel Davi é o diretor de marketing. Então, a gente percebe que essa mudança, né, na Liesa tá botando pessoas assim mais experientes e pessoas mais jovens, né? A gente espera que venha mudanças por aí, né?
Gabi, eu vou te contar. Quer dizer, você já sabe, né? Nossos ouvintes que não. Eu tenho uma teoria que no dia que eu morrer, depois de passar todo o PowerPoint da minha vida lá, quando estiverem decidindo se eu vou pro céu, pro inferno, pro purgatório, a decisão vai sair com a voz do Peligeiro falando, Natália Fischer! E aí ele fala para onde é que eu vou.
Caraca, Nath, deve... Cara, eu tô imaginando essa cena, mas olha, realmente, espero que seja algo assim, né? E que você vá pro céu, né, amiga? Poxa!
Amiga, eu só vou pro céu se tiver carnaval no céu.
Ah, eu também. Não, se não tiver carnaval no céu, sinto muito, mas eu vou pegar outro caminho.
Sensacional, amiga. Bom, falando de carnaval, nosso assunto preferido, né? O que está por vir na próxima semana, dona Gabriela?
Bom, Nath, semana que vem a gente volta para o Carnaval das Escolas de Samba e a gente já vai vir no ritmo da swingueira de Noel, porque a gente vai receber o mestre Macaco Branco para um papo super legal sobre bateria e sobre as milhares de coisas que ele faz no carnaval. Olha, Nath, eu só quero saber uma coisa. Afinal, você é mais Vila ou Fluminense? Bom, gente, para quem não sabe, a Nath, né, num determinado dia, ela bebeu um pouquinho demais e ela ficou falando lá numa roda lá de samba lá, que ela era muito mais Vila do que Fluminense. Quero ver o que ela vai falar com o Macaco Branco, porque afinal ele também é tricolor. Bom, mas a gente espera então vocês na semana que vem. Tchau, gente!
Tá vendo a Gabi explanando todos os meus podres. Gente, na verdade, eu não fiquei cantando na roda de samba. Era um aniversário. Eu cantei o Esquenta da Vila com um grupo de pagode. Bom, isso foi o que me contaram, né? Porque eu confesso que eu não lembro. E quando eu saí, todo mundo veio falar comigo e eu só sabia repetir que eu sou muito mais Vila do que tricolor. Mas assim, estou contando os relatos que eu ouvi. Eu não lembro de nada. Mas é isso, então. Na semana que vem a gente está de volta com o Macaco Branco, que é Vila e tricolor, para uma entrevista super legal, né? Beijão, galera!
Olha, menina, cê pode fazer tudo que o seu coração disser que é justo e verdade, mesmo que eles digam que não. Olha, menina, não deixe seus sonhos calados, porque a gente ainda muda esse rumo pra dias melhores viver. Se um dia, de repente, você acordar com o peito apertando o amor, saiba que você não está só. Quem de nós não sofreu esta dor? Você pode sorrir, pode ser feliz, pode andar por aí usando o que quiser, sem culpa de ser o que é. Veja a força que tem a mulher.